2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que se fizeram novas. Como Deus é maravilhoso, né? Deus nos transforma. E ao estarmos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Tudo o que aconteceu antes, a Bíblia diz que já passou. Tudo do passado ficou para trás. E agora Deus está fazendo tudo de novo. É como se Deus nos tomasse em suas mãos. É mais do que se como Deus nos tomasse. Deus nos toma em suas mãos. E vai nos transformando, nos modelando. Aquele que ficava irado à toa, agora ele é mais controlado. Aquele que brigava por nada, agora dá uma boiada inteira para não brigar. Você conhece esse provérbio? Um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Mas é o contrário, quem é cristão dá a boiada inteira para não brigar. Quem ficava falando mal, agora não tem mais prazer em falar mal. Mas o seu prazer está nas coisas espirituais. É uma nova criatura. Pastor, o que é que Deus transforma? Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. E você vai descobrir o que é que Deus transforma. Algumas pessoas pensam que Deus transforma apenas uma parte do ser. Mas a Bíblia diz que Deus transforma todo o ser. E no começo nós falamos que na criação, Deus pegou o boneco, fez o boneco do barro, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Não foi isso? Agora Deus diz que nós devemos ser irrepreensíveis, santificados, íntegros. Em que partes do ser? Em tudo. Espírito, alma e corpo. Não que seja possível dividir o ser humano em três partes. Mas apenas para nossa compreensão, em tudo, todo ser, porque o homem é um ser uno e indivisível, e todo ser tem que ser santificado, e isso só pode acontecer de um jeito, através da santificação que vem da pessoa de Cristo. No começo, quando a pessoa aceita Jesus, chama-se justificação. Depois, quando a pessoa começa a conviver com Jesus, eles chamam de santificação. E quando Jesus vier nas nuvens dos céus e nos transformar completamente, então acontecerá a glorificação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos por esse processo e a nossa vida começa a ser santificada. É a presença de Deus na vida e muda a pessoa. Por isso Paulo disse, quem está em Cristo é uma nova criatura. As atividades convencionais desta vida, elas são contrárias à vida religiosa. E se não acontecer na vida do crente uma operação maior do que ele próprio, uma operação do poder de Deus, ele vai continuar navegando na direção da correnteza. E cristianismo é navegar na direção contrária. Porque o mundo está levando para a perdição, mas aqueles que querem ser cristãos, eles têm que olhar para Deus e caminhar para a eternidade. Há um pensamento de Pedro, na sua primeira carta, que ele diz que nós nos tornamos coparticipantes de Cristo nos seus sofrimentos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de dificuldades. E muitas vezes, pelo fato de sermos cristãos, nós somos perseguidos. E aquele que quer ser cristão de verdade, ele tem que viver uma vida de comunhão para poder suportar as perseguições, as agruras, as tristezas. Mas esse mesmo Deus que prometeu transformar a nossa vida, esse mesmo Deus, ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus prometeu estar conosco. Ele quer que sejamos santos como Ele é santo. Ele disse: sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E ele diz: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que diz a palavra de Deus. E foi o que disse o salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A presença de Deus na nossa vida, a presença da pessoa de Cristo dentro de nós, ela faz a diferença. Agora, você como pessoa tem que tomar certas atitudes, certas decisões. Eu como pessoa tenho que tomar certas decisões. As coisas não acontecem por acaso. Esta ideia de que aconteceu por acaso não é de Deus. Todas as coisas têm um propósito debaixo do sol. E Deus está conduzindo a minha vida, a sua vida, a nossa vida. E se nós permitirmos, Ele nos levará para a eternidade. Amém? Agora, pastor, eu preciso fazer alguma coisa? Precisa. Estudar a Bíblia, o anjo não vai estudar para você. Gravou isso? Orar, o anjo não vai orar por você. Agora, o Espírito Santo vai traduzir a sua oração, porque você e eu não sabemos pedir. E às vezes nós somos ofensivos a Deus, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele traduz a nossa oração. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que orar. E Jesus fazia assim. Quantas vezes nós encontramos nos evangelhos a história de Jesus indo para algum lugar orando? Porque uma vida de oração é uma vida de poder. Uma vida de estudo da palavra de Deus. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Porque eles examinavam as escrituras todos os dias. Para ver se as coisas eram assim. E eu vou dar um recado para você. Não acredite no que eu estou falando. Procure na Bíblia. Eu não peço que acredite em mim, eu peço que acredite na palavra de Deus. Eu não mereço confiança, mas a palavra de Deus merece. Não acredite nos pastores, acredite na palavra de Deus. Não acredite nos líderes, acredite na palavra de Deus. Porque um pastor, um líder, ele pode ter interesses próprios, particulares, pessoais, diferentes dos interesses de Deus. Olhe a palavra de Deus, estude. O que mais que eu posso fazer? Eu posso ir à igreja, como fazia Jesus, que num sábado foi à igreja, como era o seu costume. Mas eu posso fazer mais uma coisa. Eu posso testemunhar, porque Jesus disse: ide. Ide e pregai. Olha, se eu viver uma vida de oração, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês que estão aqui, e vocês que nos acompanham pela televisão, pelo rádio, pela internet, aliás, queria mandar um carinho muito especial para o pessoal que está lá no Japão. A Nayara, a Nayana, a família, que estão acompanhando via internet. Também o pessoal que está na aldeia dos Carajás. Obrigado pelo carinho de vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer. Chegue aqui bem pertinho. Todos aqueles que vivem uma vida de oração. E que vivem uma vida de estudo da palavra de Deus. E que vivem uma vida cristã, indo à igreja regularmente, reabastecendo regularmente a sua bateria espiritual. Todos aqueles que vivem testemunhando de Jesus, eu falei quatro coisas: oração, Bíblia, igreja e testemunho. Não tem como se perder. Porque estas coisas passam a fazer parte do ser, de todo o ser, da vida. E olha, quando essas coisas passam a fazer parte da nossa vida, nós nos tornamos pessoas diferentes, pessoas felizes. Pessoas que deixam de ser uma sombra para as outras pessoas. Porque há muitas pessoas que são nada mais, nada menos do que sombra. Passamos a ser luz, vida para a salvação. Amém? O que é que eu vou fazer então? Bom, eu vou viver uma vida de oração, de estudo da Bíblia. Eu vou à igreja, eu vou testemunhar. E Jesus disse que o Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes e então virá o fim. Eu vou me envolver com as coisas de Deus e eu tenho que dar um testemunho aqui. Quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, menos tempo eu tenho para as coisas do mundo. Não dá muito tempo mais de ver o que está escrito no jornal. Ver o que está acontecendo com a seleção brasileira. E olha, nós estamos no ano da Copa. Dá para ir para a eternidade sem ficar sabendo da seleção brasileira. Dá para ir para a eternidade sem ficar lendo o segundo caderno, o caderno das novelas. Dá para ir para a eternidade sem ficar sabendo das coisas tristes que estão acontecendo todos os dias. Mas a gente só vai deixar de fazer essas coisas, que não têm muito significado ou nenhum significado com a nossa salvação, quando a nossa vida estiver completamente envolvida com as coisas espirituais. Porque nós temos que preencher o tempo da nossa vida. Preencha o tempo da sua vida com as coisas espirituais. Invista o seu tempo na eternidade. Siga o conselho de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas haverão de ser acrescentadas pelo poder de Deus. Amém? Esse é o pensamento de Deus. E eu me sinto feliz em poder traduzir em palavras simples esse pensamento de Deus. Deus estabeleceu os líderes na igreja. Para quê? Para ajudar a igreja a avançar na direção da eternidade. É isso que diz Paulo. Agora, quem é o grande líder dessa igreja? O grande líder da igreja é o Senhor Jesus. O nosso grande líder. E por isso eu fiz um compromisso com Jesus, de em cada sermão levantar o Senhor Jesus na frente das pessoas. E eu louvo a Deus, porque eu sinto prazer de dizer que quem é importante é Jesus. Eu sinto prazer de dizer que Jesus é o Salvador. E Ele é o meu exemplo de conduta cristã. E eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. A minha vida, o meu corpo, não é meu. A minha Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em mim, templo do Espírito Santo. Então eu não posso usar o meu corpo do jeito que eu quiser. Eu não posso estragar o meu corpo, eu não posso estragar a minha saúde, porque o meu corpo não é meu, ele é o templo do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo habitar em você. Deixe Deus, através do Espírito, habitar no seu corpo, que é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. Aí vem uma ideia que, às vezes, a gente tem medo de falar, mas eu tenho que falar, e a Bíblia diz: assim sendo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, devemos fazer para honrar a Deus, para a glória de Deus. O que é que nós estamos comendo? É para a glória de Deus? O que é que nós estamos bebendo? É para a glória de Deus? O que estamos ingerindo nesse corpo que é o templo do Espírito Santo? É para a glória de Deus? Deus estabeleceu leis para o nosso corpo. E Deus, com toda a sua sabedoria e habilidade, Ele escreveu um capítulo inteiro sobre aquilo que nós podemos comer e aquilo que não podemos comer. E a Bíblia chama de alimentos limpos e alimentos imundos, Levítico 11. E lá há uma divisão daquilo que se pode comer e daquilo que não se deve comer. Irmãos, nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Se Deus escreveu é porque é para o nosso bem. No dia que eu falei da saúde, que eu falei das leis, eu falei que Deus estabeleceu uma lei de saúde. Até eu fiz uma brincadeira, que no passado Deus proibiu de comer gordura. E o que Deus escreveu não é só para o passado, é para hoje também. Até eu disse: olha o colesterol aí, gente. Eu brinquei. Mas se nós seguíssemos o conselho de Deus no que tange à saúde, nós teríamos muito mais saúde. E o nosso corpo seria usado com mais eficiência e mais eficácia pelo Espírito Santo. Nós seríamos instrumentos mais poderosos. Os corredores de Fórmula 1, se tem um carro bom e é um bom corredor, ele pode fazer um bom grande prêmio. Agora, um bom corredor com um carro ruim é difícil. Do mesmo jeito que um carro bom na mão de um ruim. Vocês sabem mais ou menos de quem é que eu estou falando. Nós somos como um veículo na mão do Espírito Santo, uma ferramenta. E se essa ferramenta estiver bem afiada, se o veículo estiver bem equilibrado, o Espírito de Deus vai nos usar com mais poder. Amém? Essa é a ideia de Deus. porque o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Como cristãos, nós nos preocupamos com todos os aspectos da vida, o aspecto físico, mas também o aspecto espiritual, o aspecto moral. E Deus espera que não somente um pedaço do meu corpo seja santificado, Deus espera que todo o meu corpo seja santificado. É isso que diz a palavra de Deus. Todo ser. Como cristãos, nós temos que permitir que Deus nos santifique por completo, porque Deus não vai levar só uma parte para a eternidade. Deus vai levar o ser para a eternidade. Então, todo o nosso ser deve ser santificado, separado, dedicado a Deus. Há algumas outras coisas que nós temos que considerar. Além da vida religiosa, nós temos que considerar a aparência também. A aparência do cristão. O cristão tem que ser diferente também na aparência. Eu sei que alguns estão pensando que vou falar sobre joias e outras coisas mais. E eu entendo que a aparência do cristão, ela vai além disso daí. Ela começa com um bom banho. O cristão tem que cheirar bem, não pode cheirar mal. Porque se ele cheira mal, ao ele passar, ah, ele fala bonito, mas não toma banho. Acaba, estraga. Então a aparência, ela é ampla. É o seu ser, é a sua apresentação, é o seu cartão postal, é o seu cartão de visitas. É como você entra, como você sai. Eu acho que nós temos que nos preocupar bastante. A Bíblia diz que o adorno do cristão não deve ser o exterior. É uma coisa que vem de dentro do coração, mas aquilo que está no coração também é exteriorizado. Não adianta também usar uma capa, uma máscara. Nós temos que ser o que somos e pedir que Deus nos transforme de dentro para fora. E então, quando virem a beleza externa, ela será apenas e tão somente o retrato de uma beleza interior, que é o homem interior, porque Deus está preocupado com o homem interior. Mas muitas vezes, e quase sempre, o homem exterior revela o homem interior. Um indivíduo que é relaxado no vestir, desculpem usar uma expressão tão chula assim, demonstra que ele tem algum relaxamento também internamente. E por esse pequeno exemplo que eu dei, vocês podem descobrir uma porção de outras coisas. Deve haver modéstia, nada de ostensividade. Deve haver decoro, o bom gosto, a beleza. Como é bom quando há beleza, há decoro. As pessoas se sentem bem. E eu iria um pouquinho mais longe. Eu falaria da honestidade. Conduta cristã não é só no vestir, não é só no entrar e no sair, tem a ver com a nossa honestidade. E esse é um assunto que, à medida que os dias vão se aproximando e o fim vai chegando, parece que é um artigo que ficou no museu. O cristão tem que ser honesto em todas as coisas. No pouco e no muito, diz Deus. Honestidade. Bom, depois de falar tudo isso daí, eu tenho que fazer aquela pergunta de sempre. O que é que eu tenho que fazer? Que devo fazer? Veja o que é que nós podemos fazer. Primeiro, nós devemos buscar a perfeição de nosso Pai Celestial, que é perfeito. Ser perfeitos como Pai. Segundo, devemos andar como Jesus andou. Terceiro, viver uma vida de simplicidade e prudência. E hoje eu aumentei um, porque sempre estou dando três, hoje são quatro. Buscar o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Como é bom quando você encontra alguém que diz assim: olha, conheci alguém da sua igreja. Que pessoa respeitável, não? Que cristão, ao mesmo tempo que é horrível. Quando você encontra alguém e diz assim: olha, aquele fulano lá é membro da sua igreja, é caloteiro. Nossa, meu Deus. A gente tem vontade de apertar aquele botãozinho. Sabe um botãozinho que você aperta para aparecer no outro lugar? que não existe, mas você gostaria que existisse. Não é assim, pastor? Exatamente assim que a gente sente. Tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é justo, tem que ser essas coisas a ocupar o nosso pensamento, amados. Nós não estamos aqui neste mundo para ficar aqui para sempre. A nossa cultura tem que ser a cultura da eternidade. Essa aqui saiu nova, nunca tinha pensado nisso. A cultura da eternidade, mas acho que valeu a pena. O nosso jeito de viver não é o jeito desse mundo aqui, é o jeito da eternidade. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vamos parar de copiar esses modelos, essas drogas de modelos que tem por aí. Vamos copiar o modelo de Cristo, porque Ele é o modelo da conduta cristã. Jesus tem um plano para a nossa vida. E lá no Antigo Testamento Ele disse, aquele que me honrar, eu honrarei. Se você quer ser honrado pelo Rei do Universo, honre-o primeiro. Porque aqueles que honrarem ao Senhor, Ele os honrará. E Ele diz assim, sentar-se-á, olha que coisa linda, vem aqui pertinho. Sentar-se-á comigo no meu trono. Eu acho que muitas pessoas gostariam de falar com o nosso presidente do país, ou com um rei, ou com um primeiro-ministro importante, mas muito mais do que isso, o Senhor Jesus nos honrará, porque nós o honramos aqui nesta vida, e a honra que Ele nos conferirá é o privilégio de nos sentarmos com Ele no seu trono. Amém? Que Deus maravilhoso. E Ele diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 31. As pessoas que querem ser fiéis, elas têm que tomar decisões. E enquanto eles levantam a tela aí, eu vou falando com vocês, porque hoje eu vou apresentar a vocês alguns exemplos de pessoas que querem viver a conduta cristã conforme a palavra de Deus determina, conforme Deus orienta. E o nosso Deus, Ele não está preocupado que o número de salvos seja maior porque é só para a sua glória, não. Ele quer que o número seja maior porque é para o nosso bem. Amém? Deus nos ama tanto e tão profundamente que Ele quer a nossa salvação. E eu fiquei muito feliz com a sua decisão ontem à noite. Eu louvei a Deus. E eu fiquei contente que foi um dos cantores do quarteto que me chamou para me levar até vocês. Como é lindo quando uma pessoa está conhecendo Deus, está conhecendo Jesus, e essa pessoa toma a decisão de ficar do lado de Deus. Emociona o coração. Torna a vida uma alegria. A nossa vida passa a ser uma vida de prazer, porque nós começamos a entender que Deus tem um plano grandioso para a vida de cada pessoa. Eu tenho sido muito abençoado, porque em todos os lugares onde eu ando, eu vejo decisões por Cristo. E eu me emociono com muita coisa. Dizem que à medida que os dias vão passando, a gente vai se emocionando mais. Eu não sei se é verdade. Mas o que mais me emociona é ver pessoas entregando o seu coração a Jesus. E esta moça que está descendo, a Margarete, ela será batizada agora pelo pastor Lorival. Entregando o coração a Jesus. Bem-vinda à família de Deus, filha. Viva a vida cristã, a conduta, ao lado de Jesus. E quando Ele vier, Ele vai levar você com a sua família para a eternidade, e para que isso seja real na sua vida, pastor Lorival nesta hora vai batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe vocês. Que vocês permaneçam fiéis até o final. Até o dia quando o Senhor Jesus virá para levar a sua igreja para a eternidade. E agora, Janice, você será batizada. E o pastor fará isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inácio será batizado. Pastor Carlos, dá para ver daqui a sua alegria e a sua emoção. Mas dá também para imaginar a alegria de Deus. E Deus diz que há uma festa muito grande no céu. Deus seja louvado, Inácio. Pastor Carlos vai batizar você agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim que eles saírem, nós teremos a presença do pastor Zanin no batistério. E o pastor Zanin vai batizar o André primeiro e depois vai batizar o Gerson. Queria dizer para vocês, enquanto isso, que cada pessoa que é batizada tem uma história. Este batismo de agora é uma história que está caminhando há 15 anos, exatamente 15 anos. Faz 15 anos que a esposa vem orando e o André vai resistindo, ia resistindo. Deus te abençoe, viu, André? Bem-vindo à família de Deus. E agora o pastor Zanin batizar você. Deus escreve o seu nome no livro da vida, para a alegria de todos nós, da sua esposa, da sua família, e para a alegria do coração do Senhor Jesus. E o pastor Zanin o batiza agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O último batismo desta noite é o batismo do Gerson. O Gerson, eu conversei com todos os que foram batizados, incluindo o Gerson. Conversei com todos os batizados, incluindo o Gerson. E o Gerson, até um dia desses, era espírita. E Deus tem um plano de salvar os que são sinceros, independente do lugar onde eles estão. E tem acontecido umas coisas importantes na vida desse moço. Ele trabalha numa empresa. Começou a estudar a Bíblia, nesses 2 anos. Tomou a decisão de seguir a Jesus, de guardar o sábado. E foi até o dono da empresa e disse: eu gostaria de guardar o sábado. Não tenho sábado. Continuou orando muito. E há poucos meses, aconteceu na igreja onde ele frequenta uma semana de oração. E ele fez um plano com Deus. Ele disse: Deus, eu quero me tornar um cristão. Eu quero ser batizado, mas eu tenho uma dificuldade. Porque eu quero guardar o sábado. E eu vou fazer um compromisso contigo. Eu vou pedir o sábado livre. Se eu tiver o sábado livre, eu me batizo. Se eu não tiver o sábado livre, eu me batizo do mesmo jeito e eu saio do emprego e procuro um outro emprego. Foi falar com o patrão. E o patrão disse assim: vou pensar. Vem aqui, daqui a pouco, para a gente conversar. Voltou lá no dia seguinte. Era o dia do aniversário do Gerson. E o patrão disse: eu vou dar um presente para você. Você tem o sábado livre. Bem-vindo à família de Deus. Que o seu nome seja escrito no livro da vida agora. você fique fiel do lado de Jesus, até o dia da segunda vinda, quando iremos todos para a eternidade. A nossa vida aqui é uma vida de irmãos. De vez em quando, um irmão precisa erguer o outro irmão. Deus está chamando você para ser um fiel mordomo. Deus está chamando você para ser um fiel cristão. Deus quer contar com você para ajudar alguém a ir para a eternidade. Talvez perto de você haja alguém precisando de uma mãozinha. E eu gostaria de arrancar de você e de você um compromisso. Compromisso de segurar com uma das mãos a mão de Jesus e com a outra das mãos ajudar alguém no caminho da eternidade. Conduta cristã é mais do que um monte de palavras, é uma vida segurando a mão de Jesus. É uma vida segurando a mão de outras pessoas que também devem ir para a eternidade. O quarteto vai cantar uma das músicas novas do novo disco. E se você quer ser essa pessoa agarrada na mão de Jesus, para agarrar a mão de outras pessoas, levando-as para a eternidade, com a sua conduta, com a sua vida, com a sua experiência religiosa, com seu testemunho, eu vou convidar você para se levantar. Você que está aqui, você que está aí no auditório, não precisa vir à frente, apenas se levante e silenciosamente diga para Deus em seu coração: Deus, eu quero que a minha vida seja uma luz para a eternidade.
Sentido, pois não compreendo a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força para continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi: irmão, te terei, e o temor passará pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sente sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém. para dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto para recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar.
Irmão, te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar.
Juntos, na vida cristã, segurando a mão de Jesus e segurando a mão de alguém, vamos para a eternidade. Querido Pai, permita em Tua bondade que a nossa vida individual, pessoal, seja um reflexo da vida de Cristo. Em todos os trâmites da nossa vida, que as pessoas, aqueles que nos cercam, possam ver que nós estamos caminhando para a eternidade e possam ser inspirados a caminharem para a eternidade também. Nós louvamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém.